Bom dia e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência dos resultados da CPFL Renováveis, referente ao primeiro trimestre de 2016. Conosco estão presentes os executivos senhores André Dorf, diretor-presidente da CPFL Renováveis, Gustavo Souza, diretor financeiro de Relações com Investidores, e Flávia Carvalho, superintendente de Relações com Investidores. Esta teleconferência está sendo transmitida simultaneamente pela internet no site de Relações com Investidores da CPFL Renováveis, no endereço www.cpflrenováveis.com.br/ri, onde poderá ser encontrada a respectiva apresentação para download. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da empresa, e em seguida iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando maiores instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando o asterisco zero. Cabe lembrar que esta teleconferência está sendo gravada. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da CPFL Renováveis, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da CPFL Renováveis e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao senhor André Dorf. Por favor, senhor André, pode prosseguir.
Bem, bom dia a todos, obrigado pela presença. Mais um call de resultados, agora falando do primeiro trimestre de 2016. Como de costume, eu vou passar uma apresentação rápida aqui e depois abrimos para uma discussão na sessão de perguntas e respostas. Eu conto com a presença aqui do Gustavo Souza, CFO da companhia, o Alessandro Gregori, diretor de novos negócios, e a equipe toda de RI liderada pela Flávia Carvalho. Antes de entrar e começando pelo slide, pela página 3, mas antes disso é importante destacar que hoje é um dia especial. A gente está vivendo aqui uma maior definição no ambiente político. Isso traz uma redução de incertezas para o mercado em geral, esse é um tema importante na agenda dos setores que têm projetos de longo prazo e que são intensivos em capital. Então, a gente pode tratar dessa alteração do ambiente e do cenário na sessão de perguntas e respostas e nas minhas considerações finais. Falando do trimestre, então, na página 3, a gente começa pela geração de energia do primeiro tri, e aqui sempre comparando com o mesmo período do ano anterior, dado que o nosso negócio tem uma sazonalidade importante, onde o maior período de geração é no segundo semestre. Então, a gente sempre compara o período equivalente do ano anterior. Neste ano, nós geramos 2,5% a mais de energia no consolidado da companhia, mas vale destacar que a gente viveu comportamentos distintos nas fontes. Então, a eólica, principalmente no Nordeste, apresentou uma queda de geração de 14%, e aqui essa queda é função da menor velocidade de ventos. Esse é um efeito vindo do El Niño, aquele evento, aquele efeito de aquecimento das águas do Pacífico, que para o Brasil traz impacto nas chuvas no sul e redução de velocidade de vento no Nordeste. Então, esse foi um efeito que nós tivemos negativo. E como contrapartida, nós tivemos um crescimento da geração hídrica pelas PCHs em 33% nesse mesmo período. E é por esse motivo, então, que no consolidado nós geramos 2,5% a mais. Bem, a receita líquida da companhia atingiu 279 milhões de reais no período, e ela foi quase 24% abaixo do primeiro tri do ano anterior, muito em função dessa menor geração eólica e também muito influenciada pela sazonalização de alguns contratos. A gente sazonalizou alguns contratos no primeiro tri de 2015, portanto, a receita do ano passado ela contemplava essa sazonalização, maior volume de energias no primeiro tri, e tivemos que fazer uma recomposição de média móvel, e nós vamos entrar em mais detalhes sobre isso nas páginas seguintes. Isso também acabou elevando o número de receita e de custo no primeiro tri do ano passado. Esses dois efeitos não ocorreram, ocorreram em menor grau nesse primeiro trimestre de 16, e daí a queda, então, em quase 24%. A compra de energia, uma redução sensível em compra de energia, quase 86% de queda, aqui muito em função do GSF, que ocorreu no ano passado. Nós aderimos à repactuação do GSF em dezembro do ano passado, então já não tivemos o efeito nesse primeiro tri de 2016. E o outro efeito na compra também é a média móvel que eu mencionava na receita. A gente tem um efeito de elevação de receita e custo quando há recomposição de média móvel. Isso aconteceu no tri do ano passado e não aconteceu esse ano. Daí a redução. Falando um pouco de geração de caixa medida pelo EBITDA, a nossa atingiu 168 milhões de reais, uma queda de 5,5% em relação ao ano passado, aqui basicamente em função de menor velocidade de ventos e sazonalização. Nós vamos entrar em mais detalhes, então, em breve aqui na apresentação. Seguimos na nossa estratégia de crescimento nesse primeiro tri do ano, então investimos quase 220 milhões de reais em 5 projetos que estavam no primeiro trimestre dentro do cronograma e dentro do orçamento, e eu digo estavam porque acabamos de entregar um deles, então agora são 4 projetos em construção, e a situação da companhia, situação financeira, seja de liquidez, seja de alavancagem, ela segue bastante sólida. Encerramos o trimestre com 1,2 bilhão em caixa. Embaixo aqui do slide a gente vê 2 eventos recentes, aconteceram depois do encerramento do trimestre, mas vale mencionar, é a entrada em operação da PCH Mata Velha, são 24 megawatts de potência instalada, e a entrega dela foi feita com mais de 1 ano e meio de antecedência em relação ao contrato firmado no leilão de venda dessa energia. Então, nós aqui, quando percebemos a possibilidade de antecipação, fechamos também a venda dessa energia no Mercado Livre pelo período da entrada em operação até o início do contrato do leilão, que é em janeiro de 2018. Vale mencionar que o preço dessa energia vendida é substancialmente maior do que o PLD hoje. E também tivemos a entrada em operação dos primeiros aerogeradores dos nossos maiores complexos eólicos em construção. Eles ficam no Rio Grande do Norte e eles têm um ramp-up, uma curva de entrada em operação até dezembro desse ano. Na página seguinte, a gente traz o destaque então de Mata Velha, que eu já comentei. Algumas informações aqui, é um PPA de R$ 156 por megawatt-hora, fica em Minas Gerais, são 13 mega médios de garantia física e contrato já assinado com o BNDES. Na página seguinte a gente tem uma fotografia do projeto já implantado, então aqui já com o reservatório cheio e pronta para operação. Quem tiver mais interesse, tem um link para um vídeo muito rápido que foi feito durante a construção. Na página seguinte, a gente tem o destaque dos aerogeradores. Então, os primeiros aerogeradores, de um total de 110 máquinas, entraram em operação. O PPA aqui é um PPA de R$ 166 por megawatt-hora. E a energia contratada é de 125 megawatts médios, também financiamento do BNDES, parte dele, inclusive, já desembolsado. Página seguinte tem uma vista dos aerogeradores e linha de transmissão. Na página 8, nós resumimos aqui os projetos que estão em implantação. Então, começando pelo lado esquerdo, os complexos do Rio Grande do Norte que eu mencionava, esses que tiveram seus primeiros aerogeradores comissionados agora. Então, a entrada e operação ocorre ao longo de 2016, capacidade instalada total de 231 mega, e esses complexos tiveram sua energia vendida no Mercado Livre para 20 anos. Temos também o complexo eólico Pedra Cheirosa no Ceará, esse é para 2018, são 48 megawatts de potência instalada. E a PCH Boa Vista para 2020, de 26,5 megawatts de potência instalada, e que também segue dentro do cronograma e do orçamento. Bem, na página 9, na página seguinte, a gente resume, e começando pelo gráfico aqui abaixo, a gente resume a evolução da potência instalada da companhia. A companhia foi criada em agosto de 2011 com cerca de 650 megawatts de potência instalada. Encerramos o primeiro trimestre do ano passado, 2015, com 1,8 giga de potência instalada, na verdade 1.773 mega. E encerramos esse primeiro trimestre 1,5% maior com 1.799 megawatts de potência instalada. Esses projetos que eu mencionei que seguem no cronograma e estão entrando em operação, eles vão adicionar em sua totalidade 18% na nossa capacidade instalada. Então, isso equivale a dizer que todo o portfólio contratado da companhia, ou de todo o portfólio contratado da companhia, cerca de 82% já está em operação, injetando energia no grid. Então, a gente tem aqui em implantação e a entrar em operação nos próximos meses, 18% do portfólio total. Então, a maior parte disso acontece ao longo deste ano, são 255 mega. Desse total, a PCH Mata Velha já entrou depois do trimestre, do encerramento do trimestre, e o resto continua na sua curva de entrada em operação. Esse 18%, ou essa capacidade em construção, soma um capex previsto para os próximos anos de cerca de R$ 2 bilhões e vai nos levar, essa totalidade de projetos vai nos levar a 2,1 giga de potência instalada exclusivamente com fontes renováveis. Então, lembrando a todos que nós atuamos nas quatro fontes renováveis aqui no Brasil. Então, temos solar, eólica, biomassa e PCHs. E esse portfólio, o que já está em operação, ele seria o suficiente como ilustração aqui para abastecer todo o estado do Maranhão, do Rio Grande do Norte ou do Distrito Federal. Então já é uma potência instalada relevante. Na página 10, eu entro um pouco na geração de energia do trimestre, e aqui de novo comparando com o mesmo período do ano anterior. Então na geração global nós crescemos 2,5%, porém com comportamentos distintos. Se a gente observar o pedaço da barra em azul escuro, ele representa as PCHs, a geração hidráulica, e aqui nós tivemos um incremento de cerca de 33% em função das maiores chuvas no sul do país, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Em compensação, tivemos uma menor geração na parcela verde aqui, da coluna, que representa a geração eólica. Aqui houve uma redução de 14% em função da menor velocidade de ventos, como eu mencionei, principalmente no Ceará e Rio Grande do Norte. E nas biomassas, apesar do volume ter ficado parecido, da quantidade de energia ter ficado parecida, nós tivemos aqui efeitos que se compensaram. Então, nós tivemos o encerramento da usina Bioformosa um pouco antes do previsto e um pouco antes do que ocorreu no ano passado. Tivemos uma antecipação da operação da usina Baldim no ano passado, usando cavaco de madeira. O PLD daquela época permitia a utilização de cavaco de madeira. Então, esses dois fatores, eles geram uma queda de volume de energia para esse ano, no período comparado. Em compensação, esse ano tivemos uma geração maior e uma estabilidade maior nas operações de Copcana e Alvorada, então tiveram uma performance melhor, e tivemos a antecipação da Biosteria esse ano, antecipação do início da operação. Então, esses fatores se compensaram e o volume foi praticamente estável. Bem, na página 11 nós entramos nos resultados financeiros. Eu passo a palavra então para o Gustavo Souza, que vai apresentar os números.
Obrigado, André. Então, nesse slide, a gente começa a análise da performance financeira da companhia. Antes de mais nada, é importante a gente destacar que, especialmente nesse trimestre, a análise da performance merece uma atenção para olhar dois itens em conjunto. Se a gente olhasse especificamente somente para a receita, no primeiro momento, a gente poderia chegar a uma análise incompleta. Então, é importante que a gente olhe para esses dois gráficos, e eu vou explicando ao longo da explanação, um gráfico sempre remetendo ao outro. Então, primeiramente, quando a gente compara o primeiro trimestre deste ano com o primeiro trimestre do ano passado, a gente observa que a nossa receita líquida caiu 23%, ou R$ 85,7 milhões de reais. Ao mesmo tempo, o gasto com compra de energia caiu 86,5%, ou R$ 88,2 milhões de reais. Ou seja, o menor volume de compra de energia compensou a menor receita no trimestre. Então, olhando para esses dois numa primeira leitura, a gente já observa isso. Agora, entrando item por item, eu volto para um comentário que o André fez no começo da apresentação, relacionado ao conceito da sazonalização e da média móvel. Então, cada usina, naturalmente, tem a sua garantia física. A garantia física é expressa num volume anual médio. E existe um procedimento de sazonalização que ocorre a cada final de ano. No mês de novembro de um determinado ano, cada usina sazonaliza o contrato para o ano seguinte, definindo valores mensais de como essa energia vai ser fornecida. Então, as geradoras podem definir, de um ano para o outro, diferentes curvas de sazonalização. Só que tem um outro requisito regulatório, que é o requisito da média móvel. A média móvel determina que, olhando sempre 12 meses para trás, mesmo com uma diferença de curva de sazonalização, a geradora esteja, entregando o valor correspondente ao volume anual do contrato. Então, esses dois conceitos regulatórios são importantes para que a gente veja a principal variação que a gente teve na receita líquida. Então, quando a gente olha para a primeira coluna vermelha no gráfico superior e a primeira coluna verde no gráfico inferior, nós temos uma diferença de sazonalização de 2014 contra 2015 em usinas de biomassa. Essa diferença de sazonalização fez com que, em 2015, nós fizéssemos uma compra de energia para atender ao requisito de média móvel, e essa compra nos custou R$ 45,8 milhões de reais. Essa é a primeira coluna verde do gráfico inferior. Essa compra nos rendeu, quando nós vendemos essa mesma energia, R$ 48,2 milhões de reais. E essa é a primeira coluna vermelha no gráfico superior. Então, naturalmente, um item quase que compensa o outro, e esse item responde por mais da metade da variação da nossa receita líquida, né? E praticamente compensado na nossa compra de energia. A segunda questão, o segundo item de variação na nossa receita líquida, o André também comentou ao começo da apresentação, foi o impacto do El Niño na nossa geração eólica. Então, o El Niño reduziu a velocidade de ventos no quarto trimestre do ano passado, também no primeiro trimestre desse ano, principalmente no mês de janeiro. No mês de fevereiro e no mês de março, nós tivemos uma recuperação gradual, e esse impacto de menor velocidade do vento nos trouxe uma redução de receita de R$ 25 milhões de reais. Voltando para o assunto sazonalização, dessa vez nos contratos de PCH, no ano de 2015, nós concentramos a sazonalização no primeiro trimestre. Em 2016, nós fizemos uma sazonalização mais uniforme desses contratos. Essa diferença gerou uma redução de receita líquida de 18,8 milhões de reais. Como se trata somente de uma diferença de sazonalização, esses valores tendem a ser recuperados, esse valor especificamente tende a ser recuperado ao longo do ano. Bom, indo para o próximo item, voltando para o impacto do El Niño, se por um lado ele reduziu a velocidade de ventos, principalmente na região Nordeste, por outro lado ele trouxe mais chuvas, principalmente na região Sul, o que se traduziu num cenário hidrológico mais favorável e reduziu o impacto do GSF nesse trimestre. No primeiro trimestre do ano passado, nessa diferença entre o impacto do GSF no primeiro trimestre do ano passado contra o desse ano, tivemos um trimestre favorecido em 50 milhões de impacto de GSF. O impacto disso na receita é de 11 milhões, porque o GSF dos contratos do Proinfa é contabilizado como um redutor da receita. E o impacto do GSF na compra de energia foi de 39 milhões. O GSF dos demais contratos é contabilizado como um custo de compra de energia. Passando para o slide 12, o próximo slide, nós temos uma abertura dos nossos custos e despesas. Os nossos custos de geração caíram 28,2%, ou R$ 68 milhões de reais. O principal item de redução de custo é o custo de compra de energia com a média móvel relacionada à sazonalização de biomassas de 2015 contra 2014, foi um evento específico do primeiro trimestre do ano passado, que nós explicamos no slide anterior. Tivemos ainda um leve incremento de PMSO, totalmente relacionado ao crescimento do nosso portfólio e reajuste de contrato de O&M. Olhando agora para as despesas administrativas, tivemos uma queda de 3,6%, tivemos uma queda dentro desse item de serviços de terceiros, especificamente nesse trimestre, tivemos menores despesas com licenciamento e estudo de novos projetos e tivemos um incremento de pessoal relacionado ao aumento de quadro e também ao acordo coletivo. Passando para o slide 13, temos agora a visão do nosso EBITDA. Os principais itens já foram descritos quando falamos daquele comportamento conjunto de receita líquida e custos com compra de energia, mas é importante resumir que aquelas variações que nós vimos maiores nesses dois itens de receita e de custo se traduzem numa redução menor, uma redução de EBITDA de 5,5% em função de uma menor geração eólica, como já comentamos, sazonalização de contratos de PCH e também o menor impacto do GSF. Um outro destaque que eu faço nesse slide é com relação à nossa margem EBITDA. Apresentamos uma margem de 60,2% em comparação com 48,7%. Quando a gente olha para o comportamento trimestral da nossa margem EBITDA nos últimos anos, respeitadas as características de sazonalidades específicas do nosso negócio, como já comentamos no terceiro e no quarto trimestre, em função do maior volume de vento, temos uma performance mais forte, a nossa margem EBITDA tem crescido consistentemente. Passando agora para o slide 14, onde temos uma abertura das nossas métricas de endividamento. A nossa alavancagem medida por dívida líquida EBITDA dos últimos 12 meses, ela caiu de 6 vezes no primeiro trimestre do ano passado para 5 vezes nesse último trimestre. Tivemos um incremento pontual em relação a dezembro do ano passado, totalmente relacionado ao endividamento que contraímos para financiar os projetos de crescimento que já comentamos ao longo dessa apresentação. Projetos esses que gerarão EBITDA dentro daquele calendário que também já discutimos aqui nessa nossa apresentação. Olhando para os principais indexadores da nossa dívida, a TJLP responde por 57% do nosso endividamento, estamos falando aí dos instrumentos de financiamento do BNDES, e o CDI por 32% dos nossos contratos. Naturalmente, tivemos incremento quando comparamos março do ano passado com março desse ano nesses dois indexadores, que tiveram impacto na nossa despesa financeira. Quando olhamos para o nosso nível de caixa e mesmo para a nossa geração de caixa, temos níveis totalmente adequados para fazer frente ao cronograma de amortização aí retratado nesse slide. Passando para a página seguinte, a nossa performance no mercado de capitais, nossas ações permaneceram estáveis nos últimos 12 meses e fechamos o mês de março com valor de mercado equivalente a 6,5 bilhões de reais. Muito obrigado pela atenção de vocês e passemos agora para a sessão de perguntas e respostas.
Com licença, senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a sua pergunta da lista, digite asterisco 2. Novamente, caso haja alguma pergunta, basta digitar asterisco 1. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Sr. André Dorf para as considerações finais.
Bem, obrigado. Acho que vale repetir aqui que é a definição do cenário político de hoje é muito importante para nós, porque reduz, de certa forma, as incertezas no mercado e proporciona uma certa reversão nas expectativas sobre a retomada de crescimento, sobre a economia de modo geral. Para o setor de renováveis, isso é extremamente importante. A gente tem alguns temas relevantes a enfrentar pela frente, o tema da própria demanda, dado o cenário de sobrecontratação no mercado regulado. O tema da transmissão é outro importante para tratarmos em breve. As próprias fontes de financiamento nesse novo ambiente, financiamento de projeto de longo prazo. Então, temos temas muito relevantes a serem endereçados daqui para frente. É importante lembrar que o setor de renováveis é um dos poucos que segue com crescimento importante. E mais do que isso, ele segue na agenda do governo independentemente dessa mudança de hoje. E nesse contexto, nós aqui da CPFL Renováveis seguimos muito motivados e atentos às oportunidades de crescimento, seja nos projetos Greenfield, leilões e projetos em construção, como oportunidades de consolidação que se apresentem. E, ao mesmo tempo, estamos muito focados também nas operações e na disciplina de custos. Então, eu quero agradecer a participação de todos nesse call e agradecer a confiança de todos os acionistas nesse início de 2016. Bom dia a todos.
A audioconferência da CPFL Renováveis está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um ótimo dia.